Podcast Brasil apresenta
Responsabilidade Social. Essa causa você pode ajudar.
Eu saí de casa, eu tinha 15 aninhos de idade, com o propósito de conhecer gente. Esse foi meu propósito de vida e que eu persigo hoje até 60 anos de idade, continua sendo esse. Essa coisa que, emprestando um pouquinho do Gurdjieff, encontro com homens notáveis, como o Nenê, como você. Então, essa coisa de chorar junto com o Nenê, quando ele estava aqui falando, eu estava aqui me debulhando. Então, eu tenho lá 1.200 Zezinhos, 1.200 histórias para chorar. Então, amigos queridíssimos que eu fiz para o resto da minha vida, pessoas extremamente íntimas de minha convivência, e hoje eu encontro lá o melhor dos mundos para viver. Toda minha experiência de vida, o que eu tenho de melhor hoje, de amizade, de ser humano, de troca, foi dentro da casa do Zezinho com as pessoas. Esse convívio é muito rico, e às vezes a gente quer convidar as pessoas para participar dessa riqueza, porque isso é um tesouro imenso. Você estando lá junto com uma criança, você não imagina a amabilidade de uma criança na favela. Elas são de uma doçura, de um carinho, e isso não tem o que pague, é uma experiência que a gente vai levar. Então, um pouquinho dessa fala toda, eu acho que, na verdade, a gente não pode mais só pensar na praça, né? Você falou bem. A história já está muito grave, o preço já está muito alto. O Floriano colocou uma cifra, 350 milhões, mas eu acho que essa cifra ela está crescendo em proporções absurdas, por segundo. Então, a gente já não tem mais tempo para experiência, a gente já tem que acertar de qualquer jeito. Porque quando a gente fala em crianças, eu não estou só falando das crianças do Capão, das regiões da miséria, mas eu estou falando em crianças de modo geral do Brasil inteiro. Como que vai ser o convívio entre as crianças, nossos filhos, digamos, os filhos, e os filhos da favela, daqui 10 anos, daqui 20 anos? A gente está preparando um terreno muito minado, muito perigoso, a gente está vendo esse encontro. Então, eu acho que não há mais tempo a perder, porque é uma questão de... Não é só de você pensar o que eu faço, é o que eu faço pelo meu filho também. O que você vai deixar para ele? Um caminho em que as fronteiras estão se encurtando. O Floriano colocou Paraisópolis e Morumbi, mas a geografia humana, quem modifica quem? É a favela que modifica o Morumbi ou o Morumbi que modifica a favela? Então são questões complexas, não tem solução fácil para nada dessas histórias. A única coisa que a gente tem que pensar é na urgência do problema. O problema é gravésimo e ele se amplia. A gente tem visto governos com excelentes soluções, se sucedem políticos, educadores e tal, e a gente carece de resultados. Então, nós temos uma ilha lá, Casa do Zezinho, que a gente morre de vontade de replicar isso para o mundo, replicar essa felicidade que é conviver lá dentro. Conviver lá dentro, gente, vocês não imaginam o que é a riqueza. Repito isso em qualquer lugar que eu for no mundo. Lá estão meus grandes amigos. Eu nunca tive amizade tão humana, tão bem recebido, tão bem compreendido como com as crianças da casa do Zezinho. Isso tem dinheiro que pague isso? Não existe. Só indo lá para ver e procurar para saber dessa experiência. Então, a única coisa que eu quero deixar aqui, não é a minha experiência, mas o alerta para essa situação. O que for possível fazer, porque a gente tem o plano. Nós trabalhamos com educação e assistencialismo. Muito bem. Na verdade, são as duas coisas juntas. Você não dá educação para uma criança passando fome. Como é que você faz? O cara não comeu, ele vai ficar em pé na classe? E eu achei engraçado outro dia o Dimenstein ele se surpreender, porque ele colocou a coisa assim: fizeram um programa de saúde agora para as escolas públicas, e o Dimenstein ficou surpreso num programa de CBN, comentando que 70% das crianças da escola pública precisavam de cuidados urgentes médicos. É 70%, gente. É quase 100%. Se eu for colocar em termos de estatística, na casa do Zezinho, 70% dos Zezinhos não tem pai. Então, como é que fica isso? Então, se criamos uma pedagogia específica para trabalhar com isso. Está anos luzes fora da escola formal. Não tem mais nada a ver o que se faz na escola formal. Os outros 30%, 15% eu lido com alcoolismo e droga. Quer dizer, sobra quantos por cento de pais empregados na casa do Zezinho? 5%. Essa é uma pequena amostra de um bairro que tem 250 mil habitantes. Eu estou na região sul que abriga 1,5 milhão de pessoas. Quer dizer, é uma pequena amostra. A cada dia esses números crescem. Então, seja lá qual for a solução, começar em casa, aonde começar, eu acho que nós começamos há 30 anos atrás esse trabalho específico na casa do Zezinho. Antes do Parque Santo Antônio, a gente trabalhava na favela do Fedor e foi uma vida dedicada a isso. Soluções para serem discutidas, muito complexas, não tem caminho fácil. A gente está lá para ouvir, ser abertos para trocar experiências com outras ONGs, governo, o tempo inteiro. Eu só peço, gente, pense muito nessa urgência. A cada ano teu filho faz mais um aninho, 14, 15, o menino do Parque Santo Antônio também. Então, nessa história de caminhos e escolhas, e no caso do Nenê, graças a Deus, teve uma escolha maravilhosa, mas muitos estavam no caminho deles e não tiveram. Só que esse número está crescendo demais. E essas futuras gerações vão se defrontar. E se a gente pensa no amor, em distribuir o carinho para os filhos que a gente tem, que a gente ama, de paixão, a gente tem que pensar nessas crianças, que estão ficando adultas muito antes do que seus filhos se tornem adultas. Uma criança de 15 anos no Parque Santo Antônio, Nenê, estou falando besteira, é um adulto. O seu filho com 15 anos, ele está numa perspectiva de crescimento, amado. Quando ele se defrontar com esse adulto de 15 anos, que é um homem que cuida da família, assim como eu tive oportunidade na Rurra, acompanhando o projeto, fazendo pesquisa na periferia, vendo uma criança de 5 anos como sustentáculo da família, 5 aninhos de idade, ele sustentava a mãe e quatro irmãos, pegando um ônibus de Parelheiros toda manhã. Que homem é esse? Ele é um cara muito forte, tenho certeza disso. E ele vai se defrontar com a gente. Então não é querendo criar um susto, uma situação de pânico, mas eu estou em pânico, faz muito tempo que eu estou em pânico, faz 30 anos que eu estou em pânico. Então é difícil dormir com isso. Então o nosso trabalho na casa do Zezinho é criar uma pedagogia de, Tia Dag fala, pedagogia, é um enfrentamento por dia, é apagar incêndio. Nós somos bombeiro, educador, médico. Então eu fiquei pensando quantas habilidades e quantos conhecimentos um educador social precisa ter. Nós temos que ter educação de lei, temos que ter educação de medicina, tem que ter educação de conteúdos também, aprender, ensinar a falar português, aprender matemática, mas sobretudo acolher. Eu acho que a gente precisa quebrar um pouco o nosso egoísmo, esse egão pesado que a gente tem, muito exigente, abrir os braços o quanto antes, porque essas crianças precisam muito do afeto de vocês. Obrigado.
Responsabilidade social. Essa causa você pode ajudar.
Uma realização Podcast em Brasil.